Falando de livros.
Nove horas 16 minutos, bom dia, estamos de volta com o Universo Literário para você. E autoficção é um termo usado na crítica literária que combina dois estilos aparentemente contraditórios, a de autobiografia e ficção. Para esclarecer o tema, conversamos com a mestra em literatura francófonas e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense, Laura Barbosa Campos, e é com esse papo que você fica agora no Universo Literário. Laura Barbosa, muito obrigada pela participação na UFMG Educativa. Um prazer recebê-lo aqui no Universo Literário, viu?
Eu que agradeço. Um prazer falar com você também.
Laura, explica para o nosso ouvinte, por gentileza, o que é autoficção?
Bom, autoficção é um neologismo que foi forjado pelo escritor e crítico francês Serge Dubrovsky na década de 70. Sentindo-se desafiado por Philippe Lejeune no livro Pacto Autobiográfico, indagava se seria possível haver um romance com homonímia entre autor e narrador, já que nenhum lhe vinha ao espírito. O Serge Dubrovsky, então, decidiu escrever um romance sobre si próprio e criou o neologismo autofiction, autoficção em português, né, para qualificar o seu livro chamado Fils. Fils significa tanto fio quanto filhos. Tem uma polissemia aí.
Entendi. E qual que é a diferença entre autoficção e autobiografia?
Ah, sim. O próprio Sérgio Dubrovsky lembra que quando se escreve uma autobiografia, tenta-se contar toda uma história, desde as origens. Enquanto na autoficção, pode-se recortar a história em fases diferentes, dando uma intensidade narrativa própria do romance. Na verdade, a autoficção acabou embaralhando as categorias de autobiografia e ficção de uma maneira um pouco paradoxal, ao juntar duas palavras, duas formas, né, de escrita, autobiografia e ficção, que em princípio deveriam se excluir. No entanto, Michelle, a autoficção e a autobiografia não são termos que se opõem. Hoje em dia a gente pode considerar a autoficção, o próprio Sérgio Dubrovsky, depois ele revisitou esse conceito forjado por ele na década de 70, dizendo que a autoficção atual seria uma autobiografia pós-moderna. Então a gente pode considerar a autoficção não como uma oposição à autobiografia, mas como uma variante desse gênero.
Certo, certo. E como é que a narrativa, pegando esse gancho que você falou, que a autoficção é um gênero, né, que embaralha as categorias de autobiografia e ficção, como é que é uma narrativa concilia os dois gêneros aí de forma simultânea?
Como que uma narrativa exatamente a ambivalência da autoficção, né? Ao juntar, como eu disse, esses dois termos que deveriam se excluir, ela cria um pacto que seria ambivalente, híbrido, oximórico, né? Que seriam duas palavras que não poderiam andar juntas, passam a... se juntam, né?
Entendi.
A autoficção, em princípio, é muito marcada pelo uma diferença entre ficção, há uma grande diferença, não é propriamente uma questão só de diferença entre o que é pura invenção e o que é verdade, né? Que é uma categoria também bem problemática, o que é verdade. Mas essa ficção da autoficção seria relativo também a um agenciamento dos fatos. A forma, usar estratégias de escrita próprias do romance,
certo.
Mas não há uma questão de conteúdo, de invenção ou não.
Certo.
Por exemplo, a autoficção usa muitos aspectos da oralidade, não usa uma cronologia linear. Então ela também ela é muito marcada por esses constantes. A nossa contemporaneidade assiste ao surgimento de diferentes tipos, formas de escritas de si que são descentradas, muito fragmentadas, com sujeitos instáveis, que dizem eu, mas sem que se saiba exatamente a qual instância enunciativa ele corresponde.
Uhum, entendi. Agora, qual que é a relação, Laura, entre a autoficção e a literatura brasileira contemporânea?
Pois é, a gente poderia até se indagar num primeiro momento, né, Michele? Como que colocar sobre a autoficção na literatura brasileira seria por que ler autores nacionais sob a perspectiva de um termo que é importado da França e que sequer tem consenso em seu país de origem? Porque isso tudo que eu disse para você acabou sendo o conceito inicial, mas há muitos discordâncias, muitas variações em relação a isso, segundo os variados críticos. Então a gente poderia se perguntar, por que ler autores nacionais sobre um termo importado da França e que sequer tem consenso em seu país de origem? Eu acredito que é justamente porque é nesse terreno movediço de definições e indefinições que a autoficção mais germina, inclusive no Brasil. A autoficção vai permitir a construção do si e do outro ficcional. E para isso, os autores vão ter liberdade em atualizar o conceito desse gênero. Como é o caso, por exemplo, do escritor Cristóvão Teza, que escreve uma obra autoficcional em terceira pessoa, inovando, então, o uso da autoficção como estratégia literária. Há constantes atualizações das formas autoficcionais na literatura contemporânea. É importante a gente pensar também que as dificuldades da exposição do eu, sobretudo num país de tradição católica como o Brasil, onde a ideia de Estado laico é até hoje tão frágil, a expressão do eu foi intensamente reprimida, né, pelo catolicismo ao longo dos séculos, enquanto na sociedade francesa o medo do eu tem outras questões, vem de Pascal, do eu odioso, como sugeriu Philippe Lejeune. No Brasil, tratou-se provavelmente de um eu indizível diante da moral cristã. A gente tem, então, um cenário nacional muito heterogêneo em questão no que diz respeito às narrativas autorreferentes, como é o caso da autoficção. Agora, um grande marco em termos de autoficção no Brasil foi o gesto do professor, crítico e escritor Silviano Santiago, quando ele apresentou seu livro de contos, chamado Histórias Mal Contadas, como autoficção. Esse livro foi lançado em 2005. Agora, o importante é o Silviano ter reivindicado o termo, o termo autoficção. Apesar de já termos outros autores que estavam nessa vertente na literatura brasileira, reivindicar o termo foi um gesto importante. E o Silviano chegou a dizer que esse neologismo arrematava variadas questões inscritas no seu projeto literário, desde Em Liberdade, que foi um livro publicado por ele no início dos anos 80. Em seguida, depois dessa reivindicação, desse gesto do Silviano, nós vamos ter outros escritores brasileiros que vão também usar o termo, como é o caso da Tatiana Salen Levy, que escreveu um livro muito bonito chamado A Chave da Casa. E, de qualquer forma, os escritores praticam a autoficção no Brasil são, de forma intencional, não sei, é um total sucesso de crítica. Tanto o Silviano Santiago, quanto a Tatiana Salen Levy, citados, além de outros, como José Castelo, ganharam importantes prêmios literários. Isso sem falar, também já mencionado, Cristóvão Teza, pela obra O Filho Eterno, que é um livro em que, embora o autor discorra sobre o seu filho, seu próprio filho, nascido com síndrome de Down, o que Teza faz, na verdade, é uma retrospectiva de sua vida de fracassos, a condição do menino. Teza ganhou inúmeros prêmios por essa obra, como Jabuti, o Portugal Telecom, o Prêmio Bravo e outros.
E é bom que a gente já vai pegar esses nomes como dicas, né, Laura, assim, de leitura, dentro desse gênero que é a autoficção. Além do Teza, do Santiago, da Tatiana, tem mais algum que você gostaria de citar, que você acha que seja importante, nacional ou não, para as pessoas conhecerem melhor a autoficção?
Para quem tem acesso à leitura em língua francesa, a obra do próprio Sérgio Dubrovsky, que escreve tanto ensaios teóricos quanto não teóricos, é muito recomendada. Em português, em termos de ensaio teórico, a gente tem o livro que foi importantíssimo, porque tinha uma lacuna nesse aspecto, que é o livro de ensaios, um livro de ensaios sobre a autoficção, que foi organizado pela professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Jovita Noronha, e traduzido por ela própria e pela professora Maria Inês Guedes, que traça um panorama de ensaios fundamentais, que até então a gente não tinha acesso em português, sobre todos ligados à autoficção. O título é exatamente esse.
Uhum.
Em termos de autores nacionais também, a gente tem o escritor Jacques Fuchs,
uhum,
com Antiterapias, que é também um outro representante de peso e sucesso em relação à autoficção.
Maravilha. Todos anotados, viu, Laura?
Tá ótimo.
Laura,
vale a pena.
Com certeza. O assunto é interessantíssimo. E você deu uma aula para a gente aqui, então desperta mais a nossa curiosidade. Para a gente encerrar o nosso papo, a vida de vocês, professores, eu sei que é uma correria, então não pode ficar muito tempo batendo papo, né? Mas tem algum trecho de alguma obra que você poderia falar para a gente?
Eu acho que a gente poderia pensar exatamente nessa primeira definição do Sérgio Dubrovsky, da primeira ocorrência do termo autoficção, que aparece na quarta capa do livro FIS, que é de 1977, e a primeira vez que aparece o termo autoficção, ele define da seguinte forma: autobiografia? Não, isso é um privilégio reservado aos importantes deste mundo, no crepúsculo de suas vidas. Se quiser, autoficção. Por ter se confiado à linguagem de uma aventura, a aventura da linguagem, fora da sabedoria e da sintaxe do romance, tradicional ou novo. Isso é um pequeno trecho da primeira ocorrência do termo autoficção, exatamente do citado Sérgio Dubrovsky, porque eu acho que ele marca bem essa questão que a autoficção, para Dubrovsky, não é que ela não mente, ela não disfarça, ela é uma ficção de fatos estritamente reais, como ele diz.
Maravilha. Laura Barbosa Campos, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação no Universo Literário aqui na UFMG Educativa. Sucesso sempre no seu trabalho. Lembrando a você, né, Laura, os microfones da UFMG Educativa estão sempre abertos para divulgação de trabalhos e aulas como essa que você nos deu aqui.
Obrigada, Michele, eu que agradeço.
Um abraço grande, Laura.
Outro, bom dia.
Bom dia.
Tá aí, então, você conferiu a entrevista que fizemos com a mestra em literaturas francófonas e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense, a Laura Barbosa Campos, sobre autoficção. Se você perdeu alguma parte da entrevista ou quer escutá-la novamente, é só você acessar o nosso site, ufmg.br/rádio. Vou repetir, ufmg.br/rádio.
Falando de livros.